Vou conversar com o psicólogo Alex Cambruzzi, falar desse turbilhão de emoções, as emoções de fim de ano, Natal, Ano Novo, não é? Todo aquele planejamento mental, né, de começar o Ano Novo com o pé direito. Vou conversar com o Alex. Bom dia, Alex, tudo bem?
Oi, Bicudo, bom dia para você, um bom dia para os nossos ouvintes.
Quais são as emoções mais comuns nessa época? O que a gente realmente sente? As pessoas têm um sentimento diferente, mas não sabem explicar. Mas o que é isso, né?
Boa parte da dificuldade de explicação nessa época, Bicudo, vem do nosso cansaço. As pesquisas, elas dizem que 80% das pessoas nesse período do ano citam que estão com um cansaço elevado. Então, uma regrinha fácil de a gente guardar e fácil de a gente levar para a vida. Quando nós estamos mais cansados, as nossas emoções, elas são elaboradas de maneiras diferentes. E elas costumam grudar, às vezes, um pouco mais. Algumas emoções, principalmente aquelas que são consideradas mais negativas, elas vão grudar um pouquinho mais, vão ser dissolvidas de uma maneira distinta. Então a gente precisa admitir que há uma grande probabilidade de, nesse período do ano, nós estarmos um pouco mais cansados. Aí vamos agora entender um pouco como é que está esse borbulhar emocional. Junto com esse cansaço, a gente tem um período que nós chamamos de emoções mistas. O que são emoções mistas? Eu não estou sentindo somente felicidade, alegria. Eu não estou sentindo somente ansiedade. É mais comum eu ter coisas misturadas ao mesmo tempo. Então eu posso estar alegre, mas ter um fundo de tristeza. Eu posso estar ansioso, mas com um pouco de tranquilidade. Isso também é bastante comum nessa época do ano. Então vamos percebendo que a gente tem aí uma panela borbulhando de coisas. Vamos somar a essa situação uma característica que é natural de haver um pouco de uma ideia cultural de que essa é aquela época da harmonia, essa é aquela época da felicidade, essa é aquela época que o perdão precisa acontecer. Então a gente tem o que chamamos de pressão em cima de todo esse sentir. E aí, o que é mais comum nós percebermos as pessoas citando ao longo desse período como essas emoções mistas, esses sentimentos que estão ali permeando? Então a gente tem bastante relato de ansiedade, muito pela questão também de pressa. Às vezes a gente vai deixando ou não vai conseguindo contemplar as atividades, elas vão se acumulando, ficando para um horário ali um pouco mais próximo de uma celebração, gera correria e vai gerar um pouco de ansiedade também. A gente tem a citação nas pesquisas de que as pessoas padecem nessa época do ano muito com frustração, porque vieram ao longo do ano carregando projetos, objetivos, desejos, e essa época começa a soar como se fosse um fechamento de um ciclo. E aí é aquele revisional natural, mental, de conquistei, não conquistei, contemplei, não contemplei, opa, tem autocobrança às vezes ali presente, né, que são coisas de algumas personalidades que vão causando ainda mais pressão. Então, essa realidade cultural, essa realidade interna, todas essas configurações vão causando esse borbulhar. Mas o que eu sempre sinalizo lá para os meus pacientes, observa principalmente o teu nível de cansaço. Porque quando você tem toda essa oscilação desse conjunto emocional e você agrega nessa época cansaço, você vai ter que ser um pouco complacente com o que você está sentindo. Porque vai ter muito misto, vai ter muito conflito emocional e isso vai causar naturalmente um período de confusão.
Perfeito. Nas relações familiares, nos encontros, nos festejos familiares, né? Nem sempre a pessoa está bem ou pode estar com aquele bem-estar que se espera também, né? É natural isso? É sempre um cenário, um ambiente feliz ou pode ser ao contrário?
Não, é natural e pode ser totalmente ao contrário. As nossas famílias ou aquelas pessoas com as quais nós passamos o maior tempo, nossos entes queridos nesses períodos de celebração, possuem naturalmente uma história com a gente. Então é comum virmos de outros eventos que também causaram coisas para nós. É comum virmos de relações onde dividíamos essas emoções com outras pessoas, ou seja, era com o meu avô, era com um tio que de repente não está mais presente, ou está presente e está adoecido, ou está presente e está saudável, mas por ter uma comunicação mais aquecida. O que é a tal da comunicação aquecida? É aquela comunicação que ela vai em lugares um pouco mais profundos. É aquela comunicação onde o outro se sente um pouco mais à vontade de, às vezes, falar coisas sobre você. E essas coisas, nem sempre elas passam pelo nosso filtro mental de dissipação. Então, às vezes, elas penetram um pouco mais, elas mobilizam a gente emocionalmente e vão criando marcas históricas. Então, eu já passei 3, 4 natais com esse grupo aqui. É um grupo que tem comunicação aquecida? Às vezes, ali já foram ditas coisas que, de repente, passaram para uma elaboração, um processamento mais profundo emocional e que, quando eu volto àquele núcleo, eu estou carregando uma história junto com ele. Então, sim, a gente pode ter esse conjunto, às vezes, emocional que não é tão simples, não é tão fácil de dissipar acontecendo. O familiar, ele é uma pessoa que, por ter essa comunicação aquecida, então, às vezes, fala coisas que, às vezes, eu não vou debater, não vou discutir e vai criando o que nós chamamos de conflitos não resolvidos. Uhum. Então, 2, 3 natais, 4 natais, 10 natais juntos, Natal, Réveillon ou qualquer tipo de celebração, às vezes está carregando ali algum tipo também de conflito não resolvido. Uhum. Então, é natural haver migração emocional de um ano para o outro. O que nós vamos fazer com isso? Aí vem na sequência.
Perfeito. Aliás, eu vi um humorista, né, de uma forma assim bem descontraída, trazendo dicas de assuntos bons para criar confusão em família. Pelo amor de Deus. Política, religião. Olha.
Receita de autossabotagem.
Os caras levam mesmo para quebrar, né? Mas não pode, né? Ó. Claro que a gente sabe que tem que saber o que é humor, o que é realmente uma verdade, né? Mas vamos falar sério aqui, porque reunião de família, depois de tanto tempo sem se ver, tem que ser produtivo, tem que ser prazeroso, tem que ser legal, né? Como lidar com os conflitos nas celebrações, né? Começou um assunto ali, começou a esquentar os ânimos, né? Opiniões acaloradas e tudo mais. Qual é o comportamento adequado nessa hora?
Eu gosto de sinalizar algumas dicas práticas para o comportamental. Uma delas é: a discussão vai levar a alguma solução? Uhum. Porque se eu estou dentro de um debate, de uma discussão, e eu já estou percebendo que isso não vai levar a nenhuma solução, então não protela. Então não estica. Às vezes distancia do grupo. Sai daquele ambiente por algum momento, faz uma pausa, faz um recesso, para que aquele assunto possa esfriar e se encerrar. Poxa, Alex, mas aí isso vai ficar um conteúdo não resolvido. Tem conteúdos que a gente não vai resolver. Tem conteúdos que eles vão ser eternos debates e a gente precisa compreender que não nos levarão a soluções. Uhum. Ou seja, é uma estratégia de inteligência emocional compreender quando aquele debate não leva a lugar nenhum. E eu preciso encerrá-lo de uma maneira um pouco mais rápida, seja pela minha saída, seja pela troca de assunto. Outra coisa que eu acho que é interessante de dica e que dá para levar é a ideia de: eu vou caçar conflito nessa época do ano ou eu vou lá celebrar? Uhum. Se eu vou caçar conflito, aí existem vários comportamentos naturais de autossabotagem que às vezes eu ouço dos pacientes, né? Ele está com alguma dificuldade com uma determinada pessoa, com um determinado familiar, e ele fica prestando atenção o evento inteiro para onde essa pessoa foi, o que essa pessoa disse, com quem essa pessoa conversou. Ou seja, ali tem um comportamento de autossabotagem. Admite que, se você lança o olhar na direção dessa pessoa, essa pessoa vai dar informações a noite inteira e essas informações estão sendo lidas por você como coisas conflituosas. Então, é literalmente, desfoca dessa pessoa. Se for possível, passa por outros núcleos, não fica lá naquele grupo onde, no subgrupo, onde a pessoa está presente. Se a pessoa é provocativa, vem na direção, usa um pouco a ideia do disco arranhado. O que é o disco arranhado? Eu digo uma frase curta, rápida e que encerra o assunto. Algo do tipo, olha, eu não gostaria de conversar sobre isso nesse momento. E aí a pessoa insiste, a pessoa fica me procurando, a pessoa fica me perseguindo. Eu volto na mesma fala. Olha, eu gostaria de não conversar sobre isso nesse momento. Claro que eu sei que isso não é simples, isso não é fácil. Uhum. Isso é um exercício de convivência, é um exercício mental. Mas são coisas que a gente tem que usar como estratégias nesses momentos. Porque aí eu volto no ponto de... Nem todo conflito vai ter solução, nem todo debate vai chegar a algum lugar proveitoso. Então, às vezes, eu vou precisar fazer um pouco de supressão e vou ter que analisar que, opa, de repente, um próximo evento, talvez eu não venha. De repente, um próximo evento, eu vou ter que driblar ainda mais. Mas o fato é, tem coisas que não dá para serem construídas. Elas vão ser sempre uma destruição, um conflito.
Quando o ambiente é propício a desentendimentos, até a trilha sonora é motivo, né? Um quer ouvir o Fred Mercury, o outro quer ouvir o Bruno Marrone, o outro quer ouvir o Legião Urbana. E aí tem que fazer o quê? Uma playlist, né? Uma seleção de músicas que contemple a todos, né? Toca de tudo, pronto. Porque muitas vezes só um tipo de música também numa festa inteira não vai agradar a maioria, é claro, até porque os gostos são muito diversificados, né? No geral, quais são as atitudes que podem ajudar a lidar com uma saúde emocional nessa época?
Então vamos a algumas ideias, algumas regrinhas, algumas dicas que podem ser facilmente utilizadas durante esse período e eu acho que ajudam bastante a compreender como é que nós estamos emocionalmente. Primeira regrinha, autocompaixão. O que é autocompaixão? É entender que eu estou cansado, eu estou ansioso, eu estou com as emoções mistas, onde tem felicidade e tem tristeza junto. Compreender como é que você está emocionalmente e aceitar. Sempre digo para os meus, a palavra aceitação é a mais difícil de a gente fazer a aplicabilidade. Você acabou de citar o exemplo a respeito da playlist. A aceitação de que a playlist não vai ser aquela que eu gosto, talvez, no evento, é um exercício muito grande. Mas eu também posso compreender que esse evento tem um começo e um meio e fim. Então, se vai tocar algum estilo musical que eu não gosto muito, eu vou ter que talvez ser um pouco mais tolerante nessa fase. Ou eu vou criar um conflito para fazer um debate aqui sobre o que é melhor, música erudita, música isso, música aquilo, e que não vai chegar a lugar nenhum, porque não. O outro vai continuar gostando daquilo e eu vou continuar gostando daquilo outro. Então, esse exercitar a aceitação é bastante exigente, mas uma necessidade que a gente precisa. Então, o nosso momento de autocompaixão, aceitarmos que estamos com determinadas características. Outra coisa que eu acho importante de nós identificarmos, de não lançarmos muitas expectativas de perfeição para esses eventos. Alguns natais, algumas celebrações, elas serão muito melhores do que outras. O que é o válido naquele momento? É a reunião? É a acolhida? É a presença? Calibrar um pouco as nossas expectativas, porque às vezes nós levamos essa coisa emblemática do café da manhã, da margarina, né? Que é tudo perfeito, do Natal, que é todo perfeito, onde todos vão se entender, e pode não ser, de repente, dessa maneira. Costumeiramente, quando as nossas expectativas estão um pouco mais baixas, a gente se frustra um pouco menos. Fazer essa observação, que aí agora já é uma dica para a questão de transtornos mentais, de saúde mental. Fixação das emoções. Eu estou entrando em um período onde as emoções estão passando com dificuldade, elas estão ficando mais fixas, eu estou com uma tristeza que está durando ali 2 semanas, 3 semanas. Opa, vamos ao suporte em saúde mental. Vamos procurar o psicólogo, vamos procurar o médico, o psiquiatra, para poder fazer uma avaliação do que está acontecendo durante aquele período. E sempre tenha em mente, costumeiramente, se nós não estamos, então, com nenhum transtorno mental, qualquer tipo de emoção possui fluidez. Vai passar. Talvez no dia 26 você já esteja totalmente diferente do que estava no dia 25. Talvez no dia 2 de janeiro você já esteja completamente emocionalmente diferente do que estava no dia 1º. E aí, vida que segue novamente.
Perfeito. Fazer um pequeno intervalo. Se você tem perguntas sobre esse tema, Natal, fim de ano, tristeza, alegria, angústia, ansiedade, esse misto de emoções de fim de ano, você pode perguntar também. Até porque a gente colocou aqui na nossa mesa o assunto reunião de família, que é o que mais acontece no final de ano, né? Pessoas que não se viam há bastante tempo, né? O vovô, a vovó, o sobrinho, o primo, né? Aquele um pouquinho mais abastado da família, e o outro também, nem tanto. E aí, essas questões de comparações, né? Gostos, estilos de vida, muitas vezes podem gerar confusão desnecessária, ou seja, pode-se evitar, né?